Muito boa tarde, senhoras deputadas, só temos deputadas. Senhora Secretária de Estado, senhor Secretário de Estado, eu começo por agradecer a vossa presença e a disponibilidade para estar hoje connosco aqui na Subcomissão da Igualdade e Não Discriminação, uma audição muito atípica, mas também é no quadro desses novos modelos de diálogo com o Governo que nós vamos avançando em matérias complexas e que exigem transversalidade da perspectiva de género, reforçando o diálogo entre diversos ministérios e, portanto, a audição conjunta insere-se no quadro de um relatório que está a ser promovido no âmbito da Subcomissão da Igualdade e Não Discriminação, cuja relatora é a senhora deputada Catarina Marcelino, sobre racismo, xenofobia e discriminação étnico-racial. É para nós muito importante perceber neste momento, depois de um conjunto de audições que já fizemos a públicos estratégicos definidos e alvo e também para preparar a conferência sobre esta matéria que vai ocorrer aqui no dia 9 de julho, era importante, dizia eu, perceber como é que nestas três áreas de intervenção política, educação, administração interna e emprego, estas políticas estão a ser executadas. Portanto, muito obrigada pela vossa disponibilidade para estarem connosco e passaria de imediato a palavra. A nossa audição terá o seguinte modelo, embora como, sobretudo, a senhora Secretária de Estado Adjunta da Administração Interna já está mais habituada a este modelo da primeira comissão, que é um pouco atípico, obviamente, às outras, mas vamos fazer aqui um mix de, portanto, 10 minutos sem um rigor muito grande, com alguma flexibilidade, depois 5 minutos para cada grupo parlamentar, mais 5 para a senhora relatora e uma intervenção final por parte de cada um dos senhores e da senhora Secretária de Estado. Daria então a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Educação, professor João Costa, que também tem alguma urgência em ser o primeiro a falar, dado que tem outros compromissos, e portanto passar-lhe a palavra, faz favor.
Muito obrigado, boa tarde a todos e a todas. De facto tenho aqui um constrangimento de horário, por isso pedi esta vossa compreensão para ser o primeiro a intervir e depois, quando puder ser liberado, ter essa possibilidade, mas ainda obviamente também disponível para alguma questão que seja urgente. Sobre este tema, e acho que também me permitam saudar aqui a Subcomissão pelo trabalho que estão a realizar e por esta iniciativa de constituírem este relatório, porque eu acho que em primeiro lugar, no âmbito da educação, o fundamental é afirmarmos que há um problema. Que há problemas de segregação, que há problemas de xenofobia, bastante localizados por vezes, mas eles existem. E se existem, não vale a pena não falarmos sobre eles. O que é melhor é termos um bom retrato do que acontece no país para depois podermos agir como for necessário. Aquilo que eu daria nota nesta intervenção seria algumas medidas que têm vindo a ser desenvolvidas pelo Governo ao longo desta legislatura, como instrumentos de trabalho, alguns mais administrativos, outros mais em termos de meios de apoio, outros legislativos, outros de recursos educativos, para fazer face aos problemas que ainda existem. Também é uma necessidade de educar uma população para não alimentar discursos de ódio, para não alimentar a ignorância que é o grande suporte do racismo e da xenofobia. Portanto, eu destacaria aqui a nível mais administrativo, nós introduzimos no despacho das matrículas o ano passado, que agora é trabalhado, dois instrumentos que são importantes aqui. O primeiro, deixem-me antes disto dizer que quando falamos de problemas de racismo ou xenofobia em contexto educativo, aquilo que nós vemos, o grande preditor de insucesso escolar e de abandono em Portugal, nós não o conseguimos ligar diretamente a uma determinada minoria étnica ou alguma proveniência, mas sim à condição socioeconómica. E o que temos aqui muitas vezes é efeitos de dupla discriminação, porque como sabemos que algumas destas comunidades ou grupos são também mais carenciados em termos socioeconómicos, depois acontece aquilo que é óbvio. E por isso algumas destas medidas são mais abrangentes, porque se dirigem aos grupos socioeconómicos mais desfavorecidos. No despacho das matrículas do ano passado, incluímos então uma prioridade, que foi dar prioridade na escolha da escola aos alunos beneficiários da ação social escolar, aqui com um pressuposto que é tentar ao máximo diminuir a guetização também na rede escolar. Isso foi aliado também a instrumentos para o combate às moradas falsas, que sabemos que por vezes têm alimentado que haja algumas escolas com pessoas que tinham expediente para usar esse tipo de ilegalidade, digamos assim, fazerem escolhas de escolas que se tornavam um bocadinho escolas de elite, e outras mais periféricas eram escolas que acabavam por agregar grupos ou só de alunos ciganos ou só de alunos afrodescendentes, fosse o que fosse, este instrumento veio regular um pouco estas práticas. Outro instrumento importante publicado este ano foi a Portaria do Ensino Individual e Doméstico. Nós tínhamos reportado por escolas, em particular, que em algumas minorias étnicas, o ensino individual e doméstico estava a ser utilizado como um estratagema para o abandono escolar efetivo. E aquilo que incluímos foi, apesar de alguma contestação que isto gerou por parte de outros grupos, aquilo que incluímos foi o ensino individual e doméstico, a opção pelo ensino individual e doméstico ter de ser validada pela direção da escola e ter de ser feito um protocolo de colaboração entre a escola onde o aluno está matriculado e os que ficam responsáveis pelo ensino individual e doméstico. Temos tido, isto é amplamente conhecido, um reforço da ação social escolar, com a inclusão de medidas como o apoio às visitas de estudo, a criação de mais um escalão, medidas como o dos manuais escolares gratuitos, que todas elas são medidas de apoio que permitem que alguns grupos que tendencialmente até iam ficando para trás, porque também não tinham os meios para aceder aos instrumentos básicos de aprendizagem, os possam ter. E só aqui três notas muito concretas. Estamos a fazer um trabalho com as escolas que estão nos territórios educativos de intervenção prioritária para beneficiarem de uma portaria que foi publicada recentemente, que permite uma intervenção curricular mais aprofundada para dar resposta a necessidades específicas de alguns grupos, e também com reforço de meios, com mais professores e mais técnicos que têm sido colocados nestas escolas. Outra medida fundamental aqui, criada já há 3 anos, é o apoio tutorial específico. É uma medida que visa criar na escola espaços para o desenvolvimento de competências sociais e emocionais, que são muitas vezes a principal barreira no acesso à aprendizagem. O Decreto-Lei 54 sobre Educação Inclusiva alargou o âmbito daquilo que se entende por inclusão, portanto já não é apenas centrado na deficiência, mas sim em todos os focos de exclusão, ou seja, convida as escolas a definirem estratégias olhando para todos os alunos que não estão a conseguir aprender. E em termos curriculares, em sentido estrito, criámos a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, que inscreve como temas obrigatórios a trabalhar na escola o multiculturalismo, a igualdade, os direitos humanos, nesta aposta de que muitas vezes os comportamentos, muitas vezes não, sempre, os comportamentos de ódio derivam da ignorância sobre a diferença. Isto é acompanhado de alguma intervenção legislativa em que, em particular, erradicámos da legislação um conceito que era muito usado noutros tempos, que era o conceito de turmas homogéneas, porque turmas de homogeneidade são, na verdade, o principal instrumento para se poderem criar turmas só de alunos ciganos, ou turmas de nível, ou turmas seja do que for, quando a evidência que temos é que os alunos progridem muito mais quando estão em conjunto uns com os outros. Sobretudo os que têm mais dificuldades melhoram os seus resultados quando estão em conjunto com outros que podem puxar por eles. Finalmente, mesmo para terminar, apresentámos recentemente um documento que é um documento de referência de estratégia para a intervenção educativa junto de comunidades ciganas, que é construído a partir de práticas de escolas, ou seja, contraria o fatalismo que às vezes parece estar associado aos resultados escolares para algumas populações, para alguns alunos, etc., e mostra que é possível porque algumas escolas já fazem. E, portanto, estamos muito apostados em passar esta mensagem às escolas de que a pobreza, a condição socioeconómica, o grupo a que os alunos pertencem, não é um fatalismo. E não tem de predizer à partida um baixar de expectativas sobre estes alunos, porque algumas escolas já conseguem fazer isto muito bem. Portanto, assim, resumidamente, são as medidas que temos de pôr no terreno.
Obrigada, Sr. Secretário de Estado, também pela capacidade de síntese na informação que nos trouxe. Passaria a palavra à Sra. Secretária de Estado da Adjunta da Administração Interna.
Não quero fazer já as perguntas para...
Não sei se pode ficar mais um pouco ou não. Fazer perguntas. Pronto. Desorganiza um bocadinho a nossa, mas compreendemos perfeitamente esta dificuldade. Portanto, então, eu pedia aos grupos parlamentares que utilizassem 2 minutos para uma pergunta dirigida, depois faríamos as outras em conjunto do grupo parlamentar do PSD. A senhora deputada Sandra Correia faz
favor. Muito obrigada, senhora presidente. Quero, antes de mais, saudar o senhor secretário de Estado da Educação, o professor João Costa. Muito obrigada pela sua presença. Não nos tínhamos ainda encontrado, porque, de facto, não é muito hábito a área da educação estar nesta comissão e, portanto, foi naturalmente um gosto ouvi-lo. Eu vou ser muito rápida, eu ouvi-o atentamente e, de facto, a escola é a solução deste problema. Não é a solução imediata, sabemos disso, demora anos, mas é pela educação que se conseguem debelar e alterar este tipo de comportamentos que estão muitas das vezes enraizados culturalmente nas pessoas, por vezes, a maioria das vezes, sem a consciência sequer que os têm. E, portanto, para combater este fenómeno, naturalmente que a prevenção e a educação assumem aqui um papel fundamental e percebi naturalmente o esforço que está a ser feito na área da educação, mas eu penso que a educação dará frutos não em anos, não imediatos, digamos assim. Eu gostaria de lhe perguntar, porque isto é uma questão que tem estado na ordem do dia e a mim parece-me muito pertinente. Sou secretário de Estado, qual é a sua opinião relativamente à questão de ter sido excluída dos censos, a pergunta relativamente à origem étnico-racial dos cidadãos, exatamente porque nos parece que esta pergunta não afronta em termos de dados pessoais e nos parece de toda a pertinência o Governo conhecer e poder ter instrumentos de caracterização da população para a qual desenha as suas políticas, por forma a desenhar exatamente as políticas adequadas. E, portanto, parece-me aqui que isto a manter-se assim, como já ouvi dizer, que tudo faz crer que se vai manter assim, ao Sr. Secretário de Estado nós vamos perder 10 anos a voltar a poder caracterizar com algum rigor e com alguma efetividade esta população e, portanto, são 10 anos perdidos no desenho de políticas que se podem revestir adequadas. Eu, portanto, faço esta pergunta e vou fazer aos demais membros do Governo, parece-me que ela está na ordem do dia e parece-me absolutamente pertinente a manutenção desta pergunta nos censos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Tinha muito mais coisas a dizer-me.
Para as outras intervenções, Sra. Deputada, muito obrigada. Pedia ao Partido Socialista quem é que vai fazer a pergunta por parte da Sra. Deputada Isabel Moreira. Faz favor, 2 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Secretária de Estado e os Srs. Secretários de Estado. Os Srs. Secretários de Estado, eu sei que nenhum dos Srs. Secretários de Estado nem a Sra. Secretária de Estado têm qualquer competência no que diz respeito à questão dos censos. Podem ter uma opinião pessoal, como eu tenho uma opinião pessoal, mas sei que não têm qualquer competência relativamente a isso e, portanto, não vos vou fazer essa pergunta. Relativamente à intervenção do Sr. Secretário de Estado, eu queria agradecê-la e tomar boa nota das medidas que foram tomadas e que continuarão a ser tomadas com certeza, mas disse uma coisa que me parece importante. Disse que Disse que tem que se afirmar que há um problema de racismo, de xenofobia e de segregação, e disse que, quando falou nos espaços das matrículas, que aquilo que se consegue identificar, mais do que uma questão de cor de pele ou de pertença a uma etnia, é a condição socioeconómica. Mas há, de facto, além do racismo interpessoal, aquele racismo que é o racismo institucional, não é? E, portanto, nós sabemos que, apesar de não termos uma caracterização absoluta de números de no que diz respeito, nomeadamente, a todas as etnias em Portugal, pelos estudos académicos que já temos publicados, sabemos que, por baixo do pobre branco, há o pobre negro, não é? E, portanto, há aqui a tal dupla discriminação de que falou. E, portanto, eu queria perguntar é se acha que há espaço, na sua opinião, para aquilo que vem sendo anunciado, nomeadamente no programa de governo, no pré-programa eleitoral do Partido Socialista, numa área que foi a área que, por onde começou, nomeadamente, o Brasil, para algumas medidas de positivas, no sentido de discriminação positiva, para depois de uma caracterização da situação em Portugal. No Brasil foi por aí que se começou, como sabe. E deixava-lhe esta pergunta. Muito obrigada pelos seus contributos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigada. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado da Educação e também, muito rapidamente, vou já passar às questões que tinha aqui para lhe colocar. Uma tem a ver precisamente com uma coisa que referiu, que tem a ver com as turmas homogéneas, segregadoras, em função da origem étnica, e aqui eu perguntava especialmente porque parece-me que é aquilo que mais frequentemente tende a acontecer, ou poderá acontecer, que é fazerem-se aquelas, mas especialmente de crianças de origem cigana. E, portanto, sabemos que elas existem em alguns pontos do país. Se eu não percebi bem da sua intervenção, se elas foram detectadas, se existem realmente, se há conhecimento desses casos e o que é que se fez para, para se alterar essa realidade. Sabemos, de facto, que a maior parte do insucesso escolar se encontra entre crianças também de minorias, e especialmente as de etnia cigana. A esmagadora maioria abandona a escola antes de concluir o ensino obrigatório. Queria apenas perguntar uma outra coisa que tem a ver com a forma, ou enfim, com a perspectiva com que é discutida e debatida os temas da expansão portuguesa, que nos manuais escolares, achamos que é enfim, parece-nos haver algum fechamento nestas questões, às vezes até em termos de linguagem utilizada, e parece-nos que é um tema e uma área de estudo muito boa, uma boa ferramenta para precisamente se poder usar para combater aquilo que são situações de racismo, discriminação étnico-racial, e, portanto, eu perguntava se há alguma abertura, se isso tem vindo a ser pensado, a forma como se aborda estas questões, que nos parece às vezes um bocadinho fechado e de uma perspectiva, enfim, com algum fechamento, estas questões da expansão portuguesa, enfim, da colonização e até também em termos da linguagem que é utilizada nos manuais escolares. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Uma intervenção final para a Sra. Relatora, a deputada Catarina Marcelino.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado João Costa. Eu quero fazer só duas ou três questões muito concretas, porque as minhas colegas já no fundo já introduziram o tema. Eu gostava de perguntar se essa questão das turmas não homogéneas também se aplica aos currículos alternativos e aos programas alternativos, PFs, e eu nunca sei os nomes todos desses programas, mas o Sr. Secretário de Estado entende o que eu quero dizer. Porque aí é mais difícil esta questão, porque é nesses currículos que normalmente há estes, permitam uma expressão, ajuntamento de crianças de etnia cigana ou crianças negras, afrodescendentes e, portanto, de imigrantes, tentar perceber se também se aplica e como, não é? Não é só o conceito, é como. Depois também queria perguntar se nas escolas TAPE, se os mediadores socioculturais, qual tem sido a estratégia do Ministério da Educação e se há alguma estratégia para ter mais mediadores socioculturais nestas escolas, porque sabemos que na área, por exemplo, das comunidades ciganas, a mediação é um fator que ajuda muito ao sucesso de manter as crianças na escola, não haver abandono escolar e, portanto, e as meninas continuarem na escola, é muito importante. Quanto aos manuais escolares também, aqui a deputada Sandra Cunha já colocou a questão. A minha pergunta é se há algum pensamento de fazer uma revisão ou de ter um grupo de trabalho que possa rever os manuais escolares e tentar olhar para os manuais escolares e perceber se esta perspectiva histórica que temos pode ser alterada ou se pode haver outra coisa, como há na área da igualdade de género, que pode ser útil, que são guiões que ajudem os professores a interpretar os referenciais e, portanto, isso poderia ser uma ajuda interessante na área da interculturalidade e da não discriminação relativamente aos manuais escolares. E por fim, perguntar relativamente à questão da caracterização, porque nós temos um problema que é não temos informação. Fizemos a caracterização das crianças, das escolas com crianças ciganas, portanto, hoje sabemos qual é a distribuição das crianças ciganas nas escolas, e a minha pergunta é se há algum pensamento de fazer um levantamento da mesma natureza, claro que ela é muito mais complexo e difícil, mas ter algum levantamento sobre as crianças afrodescendentes nas escolas, porque nós tivemos a visitar uma escola na Amadora em que 75% das crianças naquela escola são crianças negras e, portanto, este levantamento também era importante para percebermos melhor de que contexto é que estamos a falar. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Secretário de Estado, um conjunto de perguntas.
Muito obrigado, Srs. Deputadas. Eu começo pela última e pela primeira, que são questões que são bastante semelhantes. De facto, como disse a Sra. Deputada Isabel Moreira, não sendo competência nossa, digo apenas aquilo que é a dificuldade, que é, um pouco como a Sra. Deputada dizia, é mais difícil intervir no desconhecimento. E nós, este levantamento que fizemos sobre os alunos ciganos no país, foi muito difícil porque tivemos muito tempo a negociar a possibilidade de fazer este tipo de recenseamento. E, de facto, quanto mais instrumentos de informação nós tivermos, melhor, sendo que têm de ser sempre devidamente acautelados para não terem mau uso, mas eu acho que isso é verdade para qualquer informação que se levante. Portanto, quando me pergunta a Sra. Deputada Sandra Pereira da minha opinião, a minha opinião é que bom seria nós podermos ter mais instrumentos para ter a recolha de dados sistemática que nos permita a intervenção. Depois, falou também de uma dimensão que me parece importante, que é quando estes comportamentos existem sem consciência. Isto vai ao encontro de algumas das outras questões que foram levantadas, que é, em particular pela deputada Isabel Moreira, que é fundamental tomar consciência, porque muitas vezes isto está de facto tão enraizado que não, já me aconteceu estar em escolas onde professores com a maior das boas vontades me dizem assim: este aluno é preto, mas é bom aluno. E eu pergunto: e o mas está aí a fazer o quê? Não é? E isto é uma questão de gestão de expectativas que depois afeta de facto aquilo que se espera de cada um dos alunos. Portanto, isto é mesmo um trabalho de monta e sobre o qual não podemos descansar. Também a propósito das duas primeiras intervenções, há um aspecto que não referi na minha intervenção inicial, que é com o plano de promoção de sucesso escolar. Nós apostámos muito em trabalho, em parceria com as comunidades intermunicipais e os municípios, em projetos comunitários. Grande parte dos problemas de discriminação em contexto escolar não decorrem daquilo que acontece da escola, mas decorre já do próprio urbanismo, não é? E por isso tem havido um trabalho muito interessante por parte dos municípios, que tem potenciado uma intervenção integrada daquilo que acontece no bairro, no concelho, etc., com todos os parceiros possíveis, desde as forças de segurança ao movimento associativo, e isso dá bons frutos. Depois, na questão que a deputada Isabel Moreira levantava, nós de facto, não tendo dados sistemáticos, temos dados académicos. Lembro, por exemplo, do trabalho da professora Cristina Roldão, entre outros, que têm vindo a ser feitos sobre esta matéria, que obviamente são tidos em conta no desenho das políticas educativas, porque são fontes de dados. E claramente sim, tem de haver espaço para discriminação positiva, como aliás tem vindo a ser feito, por exemplo, quando eu falava do guia para a intervenção junto das comunidades ciganas, é exatamente por percebermos que há ali um foco da população, em particular, como dizia a deputada Catarina Marcelino, das meninas ciganas, que motivam campanhas específicas dirigidas e intervenções específicas dirigidas a estes alunos. Sobre a questão da deputada Sandra Cunha, sobre o que se faz. Portanto, quando algumas escolas organizaram estas turmas homogéneas, é porque, de facto, a legislação anterior, produzida na anterior legislatura, referia isso. Referia as medidas de turmas de homogeneidade relativa. Eu digo muitas vezes, eu sou miúpe, se tirar os óculos ficam todas homogéneas, mas não vejo ninguém, não é? Portanto, é um conceito equivocado. O que é que temos feito? Quer no acompanhamento às escolas, no âmbito da nova legislação, quer por ação da Inspeção-Geral de Educação e Ciência, quando nos sinalizam casos, fazer o acompanhamento. Sabendo também que, em alguns contextos, temos uma turma só de ciganos por toda a comunidade daquela freguesia onde está a escola, toda a comunidade que está na escola é cigana, portanto não é um ato de segregação, é a turma da população que frequenta aquela escola. E também que há situações mistas que dão algum resultado. Por exemplo, estou a pensar numa escola em que apostou muito, por causa das meninas, em juntar a turma com o centro Qualifica e trazer as mães à escola para formação. E isto foi um fator de uma intervenção destas mães junto da turma, e foi preciso criar ali um grupo que pudesse ter uma comunicação efetiva. Portanto, isto não é preciso... temos de combater, mas também temos de ver depois a especificidade de cada caso. Sobre as questões que foram levantadas pelas duas deputadas sobre manuais, eu queria apenas dizer uma coisa muito simples. Quando nós olhamos para o currículo a partir do manual, estamos condenados ao insucesso e ao fracasso. O que é que eu quero dizer com isto? Sim, há manuais bons, há manuais menos bons, há manuais que representam melhor ou pior o que está no currículo, há circunstâncias de manuais com uma linguagem menos adequada, mas sobretudo o que nos interessa é desmanualizar isto, ou seja, junto ao Alto Comissariado para as Migrações, em parceria com a Direção-Geral da Educação, têm vindo a ser produzidos muitos recursos educativos para trabalhar esta área, e para trabalhar, sobretudo, através dos instrumentos que a flexibilidade curricular agora potencia, trabalhar os temas da história em conjunto com os temas da cidadania. Ou seja, nós termos o tema dos direitos humanos trabalhados também com a aula de história, para perceber o que é que foi feito. Estamos também num trabalho com uma equipa de investigadores que está a preparar um livrinho que queremos que chegue às escolas sobre os descobrimentos contados do outro lado, a partir dos alegados descobertos. E penso que este vai ser um recurso bom de trabalho para as escolas. Finalmente, aqui na questão da deputada Catarina Marcelino, vamos ver, nós temos dois tipos de turmas que são percursos curriculares alternativos, IPF, que já são medidas remediativas. Portanto, muitas vezes essas turmas têm uma determinada população porque já é a população que teve insucesso, não é porque sejam turmas segregadas. Onde tínhamos alguns focos de segregação era na medida CEI, do Currículo Específico Individualizado, que estava no âmbito da anterior legislação sobre necessidades educativas especiais, e aí detectámos currículos específicos que eram feitos só para alunos, em particular ciganos. E esses alunos nem sequer tinham direito à certificação. E aquilo que tirámos no Decreto-Lei 54 sobre Educação Inclusiva, essa medida desapareceu, e esse é um instrumento para evitar este tipo de segregação. Sobre mediadores, o último despacho da organização do ano letivo faz uma discriminação positiva das escolas TAPE, com mais horas no cálculo de crédito, e para todas as escolas, sejam TAPE ou não TAPE, as escolas podem optar, quando recorrem à contratação, por contratar professores ou técnicos, sejam psicólogos, mediadores, etc. Isto permite às escolas gerir este crédito com muito mais liberdade para poderem contratar as pessoas que fazem mais sentido para as necessidades da escola e, em alguns casos, têm sido contratados mediadores.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado.
Eu agradeço a vossa compreensão.
Despedimos-nos de... Muito obrigada. Vamos então continuar a nossa audição e passaria a palavra à Sra. Secretária de Estado Adjunta da Administração Interna, Dra. Isabel Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sras. Deputados, caro colega. Boa tarde a todos. No caso do MAI, nós temos duas realidades, ou vou dividir a questão em duas realidades distintas. Uma, relativamente à questão que se prende com as forças e serviços de segurança, portanto, aquilo que é a relação das forças e serviços de segurança no contexto da discriminação, racismo e xenofobia, e a outra naquilo que é o trabalho que o MAI tem vindo a desenvolver sempre que estas matérias acabam por resvalar para questões de segurança ou colocadas em matérias de segurança interna. A primeira questão tem a ver com aquilo que temos procurado, vindo a fazer nessa matéria. Como sabemos, há não só ao nível das forças de segurança, quer ao nível do curso de oficiais, quer da formação na Escola Prática da PSP, o primeiro tem cerca de 1000 horas de formação em direitos humanos, o segundo tem cerca de 300 horas, além da renovação ao longo do período de função, em que se procura também fazer vários cursos, não só a nível da violência doméstica, enfim, formação específica para determinadas áreas das forças de segurança. Nesta matéria, nós procuramos, obviamente existem, para além daquilo que é o alarme, se há uma situação por força de abuso policial, além do alarme próprio da população, obviamente, dos órgãos de comunicação social, das redes sociais que nos alertam para determinadas situações, há três campainhas normalmente que soam imediatamente. Uma é da própria GAI, outra é da própria Força de Segurança e a outra é aquela que decorre da competência do Sr. Ministro de mandar imediatamente instaurar processo de averiguação para saber exatamente se houve ou não houve, em determinadas situações, abusos por parte das Forças de Segurança. E há, naturalmente, um mecanismo do próprio Ministério Público que também é, naturalmente, em regra, que acaba por agir nos termos da sua competência própria. E, portanto, nessa matéria procuramos que a formação seja essencial, sendo que há aqui uma questão que eu creio que merece ter uma reflexão própria, que é o seguinte: a nossa percepção é, e isto relaciona-se muito com a questão que foi aqui levantada pela educação, que é o facto de algumas minorias não poderem, em regra, ter acesso a estudos e a formação que lhes permita enverdar por determinadas profissões. E aquilo que pessoalmente noto nas forças e serviços de segurança era a necessidade de termos entre no seu efetivo pessoas oriundas de minorias que pudessem ser eles próprios interlocutores e intermediários junto das minorias. Nós devíamos procurar ver, ou seja, temos vindo a estudar o fenómeno, por exemplo, da Polícia de Toronto, onde existem várias comunidades, ou seja, a própria o próprio distrito é muito formado por várias comunidades, é conhecido pela sua diversidade cultural, porque tem, ainda por cima tem o bairro dos italianos, dos portugueses, dos chineses, né? tudo aquilo está dividido dessa maneira, e a verdade é que a Polícia de Toronto tem polícias oriundos dessas comunidades que são interlocutores privilegiados para essas comunidades. A dificuldade está em saber como fazer chegar, na medida em que não creio que seja possível, enfim, direcionar a abertura própria para essa comunidade, mas seria interessante saber como trabalhar para que possamos ter no seio das forças de segurança pessoas oriundas das minorias que possam também ser elas agentes que possam exercer a sua profissão normalmente, mas que possam também saber como lidar com determinadas situações. Por outro lado, temos muitas situações que chegam ao Ministério da Administração Interna, em regra por autarquias, que consideram que o fenómeno que têm no seu município, decorrente de guetização de várias comunidades, que têm um problema de segurança decorrente da existência de uma comunidade que não está socialmente inserida. E o nosso trabalho aí é procurar trabalhar esses territórios, não numa perspectiva policial naturalmente, porque na nossa perspectiva só agravaria o problema, mas numa perspectiva de diagnóstico social, e no sentido de verificar as vulnerabilidades sociais e procurar e as vulnerabilidades sociais, procurar analisar os próprios fatores urbanísticos criminógenos que potenciam determinado tipo de situações, e nesse âmbito, em algumas zonas, temos tido uma excelente colaboração com as autarquias no âmbito dos contratos locais de segurança. Os contratos locais de segurança trabalham em quatro vertentes, nomeadamente a prevenção da delinquência juvenil, a eliminação dos fatores criminosos urbanísticos, a redução das vulnerabilidades sociais e a educação para a cidadania e para a igualdade. E isto permite trabalhar esses territórios, levando à sua, não só a tentar reduzir as vulnerabilidades sociais, como fazer a própria integração do bairro no meio, na malha urbana em que ele se encontra, para precisamente deixar de haver uma guetização associada a fenómenos criminosos. E trabalhamos nessas zonas com várias atividades associadas, a começar no imediato, em regra, por termos uma análise das vulnerabilidades do próprio território em termos urbanísticos, e começamos em regra, e essa é a primeira, normalmente é a primeira percepção que a população sente que as coisas estão a mudar, tem a ver com essa redução dos fatores criminosos urbanísticos. Isto significa que normalmente esses territórios tendem a ser territórios com carros abandonados, com uma recolha de lixo deficitária, com ausência de regras de estacionamento, fraca iluminação, caixas de correio, por exemplo, não seguras, portas muitas vezes que não têm fechadura, arbustos que retiram a visibilidade e criam zonas para pequenos consumos dos jovens. Enfim, se nós juntarmos os vários fatores, não é preciso às vezes grandes intervenções para que, de repente, determinadas zonas surjam com um outro ar. Acima de tudo, porque é preciso dar um sinal de que naqueles territórios também há limpeza, naqueles territórios também há regras de trânsito, naquele território tem de haver espaços partilhados pela própria comunidade, e não permitir que haja grupos ou ocupar o espaço público e que tornam seu o espaço público. Há uma vertente também de redução de vulnerabilidades sociais e por isso fazemos, não em termos nominais, obviamente, mas em termos estatísticos, fazemos, procuramos saber qual é a caracterização daquela população em termos de número de habitantes, número de crianças, enfim, procurar ver as taxas de absentismo escolar ali existente para criar programas de apoio àquelas crianças para que tenham ocupação de tempos livres associados à educação para a cidadania. Eu vou dar alguns exemplos. Nós temos, por exemplo, não só em determinadas comunidades a aprendizagem da língua estrangeira para determinadas comunidades que estão cá já há algum tempo, mas não dominam a língua portuguesa. Incentivamos e temos vindo a incentivar muito o programa OCEFE à escola, por exemplo, no Algarve, onde nós temos em todo o Algarve os contratos locais de segurança. Das 3.300 crianças estrangeiras, 280 estavam em situação irregular e, por via dessa detecção, estamos já a proceder à regularização da situação dessas crianças, atribuindo os títulos de residência a eles e às famílias. Isso fazemos e temos feito questão de o fazer em cerimónias públicas para que a comunidade saiba que é bem recebida e que tem não só o Governo, como tem a Câmara Municipal, as Forças de Segurança, o Diretor, isto é feito com os agrupamentos de escola, tem a escola também para os receber e para lhe dar o apoio que seja necessário para que se sintam como se sintam bem em Portugal e que continuem por cá, porque nós recebemos de braços abertos. E, portanto, temos vindo a fazer esse trabalho. Já temos perto, no Algarve, perto de um terço das situações regularizadas. E o CEF está ativamente com as autarquias e com os agrupamentos escolares a tratar dessas situações que são detectadas e que nós procuramos, tanto quanto possível, regularizar para que as crianças possam estar na escola e possam estar entre nós sem ter que olhar para a sombra com o receio de ter a sua situação irregular. Temos também, também com as escolas, nós trabalhamos muito com a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e temos feito várias mostras de filme solidário. São filmes de 30, de um minuto, dois minutos, não no máximo, que introduz um tema para depois criar-se o debate muito sobre direitos humanos, racismo, igualdade de género, violência doméstica, enfim, um conjunto de temas que ponham as crianças e os jovens a falar também eles, para que se possa discutir o tema e orientá-los relativamente a estas matérias. Temos também financiado a criação de mediadores culturais, fizemos, ou de conflitos, nas situações onde verificamos que é necessário que na escola os problemas, as crianças saibam resolver os seus problemas e não os transmitam para não os levem para casa. Temos mediadores em Lisboa, Loulé, Vila Franca de Xira, Vila Nova de Gaia, onde temos contratos locais e procuramos sempre que possível proceder à formação de mediadores locais para que possam fazer essa ligação e essa intercomunicação. E temos muitas situações nestes contratos locais de segurança em que há uma intensa atividade entre as próprias crianças e jovens e as forças de segurança. Há jovens em Vila Nova de Gaia que estão a aprender a tocar instrumentos musicais com a banda da PSP. Temos as crianças a ajudar as forças de segurança a fazer operações de segurança rodoviária, mas na nossa perspectiva o importante é que elas vistam uma farda e vejam o respeito que o condutor tem pela criança e pelo facto de ter uma farda, e em que é a própria criança que faz. Ai, estou a ultrapassar o meu tempo, peço desculpa. Portanto, digamos que há aqui uma preocupação e as próprias forças de segurança têm, independentemente disto, muito protocolos de colaboração com várias zonas onde maioritariamente há, são zonas de etnia cigana ou afrodescendente e que têm desde jogos de futebol, de, enfim, várias atividades conjuntas para que possa haver ali naquela comunidade uma relação de confiança necessária, necessária à pacificação, digamos. Não é a pacificação, é conhecerem-se uns aos outros e poderem ter essa relação de confiança. Os casos em que, como todos nós sabemos, os casos que são conhecidos de excesso de violência e abuso de poder das forças de segurança, espero, tudo fazemos para que sejam imediatamente averiguados e apurados, procurando, mas também nos congratulo ao facto de saber que das queixas que têm havido junto da própria Comissão para a Igualdade contra a Discriminação Racial, não chega a 6% o número das queixas que têm a ver com abusos das forças de segurança. É evidente que este é um trabalho que tem de ser feito na própria, nas forças de segurança, mas as forças de segurança são também compostas por homens e mulheres da nossa sociedade, com valorações próprias que do meio social também, independentemente da formação que vão tendo ao longo da vida, e o que esperamos, obviamente, é continuar a trabalhar da forma a que estas situações sejam resolvidas do ponto de vista do MAI. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Passávamos agora das questões da segurança interna para as questões do emprego e passava a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita. Fecha.
Boa tarde, Sr. Presidente. Obrigado. Cumprimentar também todos e todas as deputadas presentes, a minha colega do Governo também, e gostava de começar por agradecer o convite que foi dirigido para estar presente nesta subcomissão para abordar um tema que é da maior importância. Como foi referido, de facto, não haverá uma competência direta, mas em que, na verdade, há, enfim, inevitavelmente pontos de contacto, não é, com esta realidade, por exemplo, através da ação da Autoridade para as Condições de Trabalho, que sei que esteve cá também a Sra. Inspetora-Geral do Trabalho, enfim, no âmbito da temática da não discriminação de modo mais amplo. E, de facto, quando nós falamos do mercado de trabalho, do emprego, falamos sempre de um mecanismo básico de inclusão das pessoas, do acesso ao bem-estar de muitos milhões de pessoas em Portugal e fora de Portugal, e até provavelmente do sítio ou do contexto institucional em que passamos a maior parte do tempo da nossa vida em termos de ocupação do cotidiano ao longo da nossa vida. E, portanto, tem implicações muito profundas e muito, enfim, não só no próprio mercado de trabalho, mas muito também para além dele, com reflexos em todas as esferas da vida no que diz respeito também às situações de discriminação. E, como foi também já aqui aflorado em diferentes intervenções, situações também em que há, inevitavelmente, alguma interseccionalidade das diferentes formas de discriminação e diferentes desigualdades que estão presentes, sejam elas étnico-raciais, sejam de rendimentos, de estatutos, etc. Eu talvez começasse a minha intervenção, embora não o fazendo de modo pormenorizado, porque não fará sentido num grupo de trabalho que já, obviamente, tem já um longo caminho percorrido e muitas audições, por dizer que, obviamente, nós estamos vinculados a um conjunto de instrumentos jurídicos, desde logo constitucionais, no âmbito da não discriminação e, portanto, muitos fatores de discriminação que estão previstos e vedados por preceito constitucional. E este ordenamento constitucional tem, no caso do Código do Trabalho, enfim, naquilo que diz respeito à regulação do mercado de trabalho em Portugal, tem uma tradução concreta no artigo 24 e no artigo 25, que tem precisamente estabelecidos estes direitos e, em particular, o tratamento das questões da não discriminação, não de maneira paralela, mas, no fundo, a somar, de modo específico, a todos aqueles que são os direitos fundamentais e renunciáveis e as disposições aplicáveis a todos os trabalhadores. Isto já para não falar, também não falarei disto, como é evidente, de todas as convenções e instrumentos internacionais, nomeadamente diretivas europeias, convenções da OIT, enfim, há um amplo aparelho jurídico a que Portugal está vinculado, voluntariamente em muitos casos, como é o caso das convenções da OIT, que são, embora existindo, estão subscritas, são ratificadas por Portugal e, portanto, estamos vinculados a um conjunto de instrumentos, quer internacionais, quer nacionais. Temos dispositivos legais, não apenas constitucionais, mas em particular ao nível do Código de Trabalho e de outras leis que não deixam de se aplicar por ser o mercado de trabalho e, portanto, também aí têm aplicação. E depois temos uma dimensão, que é uma dimensão que me parece também particularmente relevante discutir aqui, que é a questão da dimensão de efetivação destas disposições do ponto de vista da sua concretização prática. Eu aqui talvez salientasse talvez duas dimensões nesta intervenção inicial que me pareceria importante referir. Em primeiro lugar, o papel de todas as instituições do mercado de trabalho que podem desempenhar, não apenas do ponto de vista pedagógico, diria, do ponto de vista informativo, enfim, de vários pontos de vista, mas não apenas as entidades públicas, mas também os parceiros sociais e as instâncias de diálogo social. Desde logo, naquilo que é a dinâmica da contratação coletiva, há muitos contratos coletivos que transpõem para as suas disposições, por vezes até repetindo a lei, mas há aqui uma dimensão simbólica nesta transposição para os contratos coletivos de disposições de não discriminação, de inclusão que estão previstas na lei, provavelmente não de modo explícito das questões étnico-raciais. Eu pelo menos não conheço nenhum caso, admito que possa existir, mas duvido que exista num contrato coletivo, como digo, não tenho conhecimento. Mas além da dimensão dos instrumentos de relação coletiva de trabalho, há por si a própria atuação dos parceiros sociais no seu papel de representação, de enquadramento, quer dos trabalhadores, quer dos empresários, uma dimensão, como digo, por um lado de representação e de apoio, em particular às partes mais vulneráveis do mercado de trabalho, que são os trabalhadores e muitas vezes aqueles que têm menores recursos de diferentes pontos de vista, e também a dimensão do lado empregador, que tem aqui também um papel muito importante na disseminação de informação, de orientações, no fundo de alguma mudança cultural que é também importante promover. Para além desta dimensão institucional mais ampla, do papel que os serviços públicos podem desempenhar de diferentes pontos de vista, inclusive na reflexão de como melhorar instrumentos para atuar nesta dimensão, há evidentemente a dimensão da atuação da própria Autoridade para as Condições de Trabalho, que é aqui, desculpem o anglicismo, o nosso melhor instrumento de enforcement, não é, de garantia da efetivação dos direitos que estão previstos, e portanto, para além da questão da regulação mais ampla, há uma dimensão de regulação mais incisiva, que é no fundo esta autoridade, e não é por acaso que tem este nome, a inspeção, que permite de alguma forma garantir que as disposições legais não são violadas em casos concretos. Há, aliás, aqui diferentes níveis de atuação, como digo, sei que esteve cá a Sra. Inspetora-Geral, mas ainda assim creio que era importante referi-lo. Há aqui diferentes dimensões de atuação, algumas de âmbito mais preventivo e a montante, se quisermos, portanto, no, tudo o que diz respeito à prevenção, à sensibilização, a ações de formação. Nesse âmbito, a promoção, não apenas em abstrato, com campanhas, com formação, com discussões, com participação em debates públicos, mas também em momentos concretos e em intervenções concretas em empresas, porque há muita ideia de que a ACT só faz sensibilização através de campanhas mais genéricas ou em colóquios. Não, muitas vezes a ACT faz parte das inspeções não policiais, ou seja, é uma inspeção social, tal como a da Segurança Social e algumas outras, o que significa que o objetivo primordial do contacto da ACT com as empresas e com os trabalhadores não é apenas detectar ilegalidade, nem apenas aplicar coimas ou contraordenações ou o que quer que seja, que esteja do lado mais, digamos, repressivo. O primeiro objetivo da Autoridade para as Condições de Trabalho é, de alguma forma, sensibilizar, propor mudanças e, muitas vezes, como direi também adiante, se tiver ainda tempo, muitas vezes essas mudanças são até feitas de forma voluntária, na esmagadora maioria dos casos, ou seja, a percentagem de casos da ACT que vai para dimensões de contraordenação, de aplicação de coimas, acaba por ser relativamente residual. Queria, nesta dimensão mais genérica, acabar apenas por referir que os meios da ACT e a sua participação e intervenção direta em contexto empresarial é, obviamente, um mecanismo de presença muito relevante. Tem um fator, é um fator de dissuasão também de práticas menos corretas em todos os campos da atividade laboral e também nas situações mais claras de não discriminação. Tem havido um aumento muito grande de trabalhadores abrangidos anualmente pelas visitas da ACT, ultrapassou os 500 mil em 2018. Obviamente não estamos a falar de questões de não discriminação, estamos a falar em geral. Mas, na verdade, houve um número muito significativo de visitas feitas também no âmbito da igualdade e não discriminação e com um enfoque muito particular na questão dos trabalhadores estrangeiros no mercado de trabalho em Portugal. Eu queria aqui fazer uma referência, um disclaimer quase evidente. Obviamente que a questão das migrações e da nacionalidade não tem uma sobreposição com a questão da etnicidade, portanto queria aqui deixar claro, mas é também verdade que nestes casos há porventura uma percentagem maior de trabalhadores que pode estar em situação de, enfim, de ter alguma pertença étnica ou enfim, grupos étnicos específicos e portanto ou com algo, portanto creio que era importante fazer essa referência. No âmbito da atuação inspectiva da Autoridade para as Condições de Trabalho, queria ainda referir também a questão do tráfico de seres humanos e de trabalhadores. Foram detectados mais de 200 trabalhadores nesta situação. Como digo, não temos informação sobre a dimensão étnico-racial, por razões evidentes, porque isto também em causa casos concretos de pessoas, mas houve uma atuação também neste âmbito, e não me referindo ao trabalho forçado, porque aqui não há lugar à correção de situações, tem obviamente uma componente até criminal que vai muito para além da atuação da ACT, mas de modo genérico a intervenção da ACT no que diz respeito às questões da igualdade e não discriminação deram origem a um número muito significativo, mais de 1.500 notificações para tomadas de medidas. Mesmo assim, e apesar de, como digo, a grande maioria das situações dar origem a correções voluntárias por parte dos empregadores, ainda assim houve cerca de 160 infrações que foram autuadas. Enfim, seria talvez fastidioso referir aqui também todo o trabalho que a ACT faz ao nível da informação, sensibilização, aconselhamento. Tem uma linha telefónica direta que está disponível e em que, aliás, o atendimento é feito também por inspectores de trabalho, portanto, por pessoas muito especializadas. Não é apenas um aconselhamento genérico ou de encaminhamento, é um aconselhamento centrado em cada caso e em cada situação. E há também é desenvolvido um número muito significativo de ações de sensibilização, foram cerca de 30, especificamente para a temática da igualdade e da não discriminação, sendo que estes conteúdos fazem por si só parte dos cursos de formação dos inspectores de trabalho, portanto têm uma formação específica nesta área. Eu gostava talvez de concluir, uma vez que esgoto também o meu tempo, dizendo o seguinte. Como disse há pouco, a questão, obviamente, da etnicidade não se pode confundir com as questões das migrações, mas é também verdade que nos fluxos migratórios estão muitas vezes em causa trabalhadores que, para quem esta questão pode ser uma questão que se aplica no caso em concreto. E no momento em que tanto se fala de reforço dos fluxos migratórios e, em particular, imigratórios para Portugal, também de países exteriores à União Europeia, muitas vezes de pessoas que vêm por necessidade e em situações de muita vulnerabilidade procurar em Portugal melhores condições do que têm, como também portugueses noutros momentos tiveram que fazer noutros países. Esta é uma questão que deve merecer e merece, sei que merece, da ACT. Há uma grande sintonia a este respeito no âmbito da autonomia inspectiva da ACT. Este é um aspecto que é particularmente valorizado. A ACT já há vários anos que tem nas questões do trabalho clandestino, ilegal, portanto das piores formas de discriminação, tem uma atenção muito particular a estes fenómenos, em particular em alguns setores, por exemplo, o setor agrícola, onde pode haver, é mais difícil detectar algum determinado tipo de ilegalidade, mas neste momento nós vivemos, de facto, felizmente, um bom dinamismo do mercado de trabalho e da economia, em que há uma necessidade declarada de muitos setores e empresas em diferentes regiões do país de conseguir fazer este recrutamento de pessoas estrangeiras e oriundas de outros países. A atenção a estas questões é uma atenção muito, muito relevante e muito importante, porque se é verdade que em anos anteriores, em que o dinamismo do mercado de trabalho, infelizmente, era muito inferior e em que, por isso, também os trabalhadores mais vulneráveis e mais sujeitos a diferentes tipos de desigualdade e discriminação tinham particular vulnerabilidade na passagem para o desemprego e para a exclusão, ou mesmo para formas de trabalho completamente ilegal, completamente à margem do sistema, para fugir a um conjunto de regras. E aí, passando para o desemprego ou para a inatividade, a atuação, por exemplo, da ACT era mais difícil, mas no quando estamos a falar de situações de emprego, temos aqui um foco potencial também de novos públicos em que pode haver discriminação, e esse é, portanto, um fator a temos que estar atento. Como digo, nós não temos dados discriminados por pertenças ou outro tipo de indicador étnico-racial, nem podemos tê-lo, porque aqui estão em causa casos concretos de pessoas. Mas é uma temática à qual temos naturalmente que estar atentos e, portanto, terminando como comecei, não havendo aqui exatamente uma competência específica nesta área, mas este é um dos fatores que, dentro do campo das discriminações, é uma forma particularmente grave de discriminação, pelas razões que todos compreendemos, e, portanto, é uma área à qual tem que haver uma atenção e uma atuação também neste âmbito. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado, pelas informações que nos trouxe e pelas preocupações também que estão na agenda política e de execução das políticas. Passaria agora a palavra aos grupos parlamentares. Sra. Deputada Sandra Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero, naturalmente, saudar a Sra. Secretária de Estado e, talvez de uma forma especial, o Sr. Secretário de Estado do Emprego, porque somos, nenhuma razão especial, somos da mesma terra, do mesmo concelho. Sr. Presidente, faz o favor de ser, Sr. Secretário de Estado, faz o favor de ser também Presidente da Assembleia Municipal, onde eu estou presente, e, portanto, é a primeira vez que estamos assim numa audição, e é com muito gosto, naturalmente. Eu queria voltar a devolver a pergunta à senhora, quer à senhora Secretária de Estado, quer ao senhor Secretário de Estado, relativamente a esta questão da ausência da identificação étnico-racial da pergunta do censo. Se não é uma questão de competência aqui que se trata, nós todos aqui fazemos política e perceber, em primeiro lugar, eu até posso estar errada, perceber se faz sentido, se de facto o Governo considera ou não considera pertinente uma caracterização correta desta população, da população alvo de discriminação, para melhor poder desenhar as políticas públicas, nomeadamente políticas que sejam adequadas a debelar os fenómenos de discriminação, que são por vezes muito complexos, assentes em raízes culturais, e portanto não tenho dúvidas que, mas isto é a minha convicção, não sei se será a do Governo, gostaria de saber. E depois, porque quer dizer, e todos nós aqui fazemos política, uma opinião de um membro de um Governo, isto não tem a ver com competência, uma opinião de um membro de um Governo, aliás, até porque o Governo é um órgão colegial. O Conselho de Ministros é um órgão político e, portanto, parece-me que uma opinião de um membro do Governo também amarra, digamos assim, politicamente o Governo. E, portanto, gostaria de saber, parece-me que existe aqui um largo consenso relativamente, pelo menos no Parlamento sentimos isso, relativamente à pertinência da manutenção desta pergunta. Depois, gostaria de dizer, ouvi muito atentamente, quer a Sra. Secretária de Estado, quer a Sra. Secretária de Estado. Aliás, o Governo tem, desde 2013, uma estratégia nacional para a integração das comunidades ciganas. Foi criada pela primeira vez em 2013 e foi revista em 2018 e depois desapareceu da agenda política. E eu estaria interessada, não fosse, também trazer este elogio, não fosse a senhora deputada Catarina Marcelina colocar este assunto na agenda e no debate político, estas matérias têm desaparecido daquilo que é o discurso do Governo e da ação do Governo. Até nas audições com a senhora ministra que tutela estas áreas, deixou de ser falado desta estratégia. Portanto, parecer-me-ia que seria muito importante voltarmos aqui a pensar no que é que tem sido efetivamente prosseguido no âmbito desta estratégia e aquilo que não tem sido prosseguido. Eu ouvi atentamente a senhora Secretária de Estado e dizer-lhe que me parece, e também tocou nesse ponto, e a minha pergunta era exatamente essa, relativamente à formação dos agentes policiais. Parece-me que eventualmente poderemos ter aí algum problema de identificação destes fenómenos de discriminação e xenofobia por parte das forças policiais, e eu gostaria de saber o que é que, nomeadamente, a tutela tem estado a fazer no que concerne a esta formação. porque me parece muito evidente que ela é muito pertinente até no âmbito de, por um lado, da autoridade que as forças policiais têm que ter e têm que manter, sem dúvida, mas, por outro lado, terem naturalmente com estas populações os comportamentos mais adequados e, como todos sabemos, serem tratados igualmente como todas as demais pessoas, sem reagir a quaisquer preconceitos. Depois, a senhora Secretária de Estado também disse que era necessário haver no efetivo de polícia as pessoas de etnia cigana e afrodescendentes que pudessem servir como, não sei se utilizou a palavra mediador, mas que pudessem servir como um demais, até falou, creio que na experiência de Toronto, onde isso está a ser realizado com algum proveito. Também me parecer-me-ia muito bem, mas de facto na estratégia que nós temos aprovada, também é aqui falado, e eu ouvi o senhor Secretário de Estado falou muito de ações, efetivamente, não queria usar o termo repressivas, mas de ações punitivas que eram tomadas pelo Ministério, mas nós preferiríamos ver isto pelo lado contrário, nomeadamente as medidas positivas que estão a ser encetadas pelo Governo, e eu acho que é um pouco assim que a estratégia olha para todas estas temáticas, e a estratégia da estratégia é exatamente essa, passo a expressão, que é medidas positivas de forma a poder alavancar as mudanças de mentalidades e inserir efetivamente estas pessoas na sociedade. E nesse sentido, eu sei que a estratégia fala em garantir as condições de acesso das pessoas ciganas ao emprego por conta do trem e por conta própria, e eu gostaria de saber o que é que tem sido efetivamente feito nesta área. E também na informação e sensibilização das entidades empregadoras, porque nós também sabemos que aí existe também e reside aí um fenómeno grande de segregação, mas também está previsto na estratégia a informação e a sensibilização das entidades empregadoras para a contratação das pessoas ciganas. E quando se diz ciganas, diz-se-á também de outras etnias, as afrodescendentes. E, portanto, gostaríamos de saber, em concreto, o que é que o Governo tem feito nestas matérias. E voltando, porque entretanto me perdi, gostaria só de perguntar à senhora Secretária de Estado, porque não terei percebido bem, se só existem mediadores onde há contratos locais de segurança. Foi isso que a senhora Secretária de Estado disse. Pronto, eu iria pedir-lhe só que esclarecesse essa questão, porque eu fiquei com essa impressão, mas também não estava absolutamente certa. E pronto, muito obrigada pela vossa atenção e tenho dito.
Muito obrigada, senhora Deputada. Passaria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a senhora Deputada Isabel Moreira, faz favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Eu voltava a insistir no seguinte. A questão dos censos não é, obviamente, uma competência de nenhum, nem da senhora Secretária de Estado, nem do senhor Secretário de Estado. O Governo é um órgão colegial. O Governo, enquanto órgão colegial, não está aqui presente. Estão aqui presentes dois secretários de Estado que podem dar, obviamente, uma opinião pessoal, mas que não vincula o Governo enquanto órgão colegial. Portanto, uma coisa não bate certa com a outra. A pergunta não está formulada de uma maneira que bata certo. Agora, podem dar uma opinião pessoal, mas isso não bate certo com a ideia de que isso corresponde ao Governo ser um órgão colegial, não é? Portanto, podem com certeza dar uma opinião pessoal. Eu tomei posição pública, tive um desgosto profundo que a pergunta tivesse sido chumbada. Acho que foi uma oportunidade perdida. Eu queria apenas fazer um comentário relativamente ao... Eu queria agradecer muito a apresentação do Sr. Secretário de Estado do Emprego, e tinha só um comentário que para mim é fundamental fazer relativamente à intervenção da Sra. Secretária de Estado, que tem a ver com o seguinte... Eu acho fundamental a questão da formação das forças de segurança e a questão da reconfiguração dos chamados bairros problemáticos pela associação que pode existir entre a sua configuração, não é? E a predisposição que isso gera para uma determinada criminalidade, e ser feito não de uma forma policial, mas da forma que aqui explanou. E nós estamos aqui, estamos a fazer este trabalho porque reconhecemos, todas e todos, senão isso não estaríamos aqui, que há racismo em Portugal, que há racismo interpessoal, que há racismo institucional, que há racismo sistémico, e é por isso que estamos aqui. No que diz respeito à formação das forças de segurança, eu acho absolutamente essencial, mas devo dizer que acho que tem havido pouco reconhecimento da gravidade do que já veio a público acerca do racismo dentro das forças de segurança. E talvez porque a questão é muito sensível e quando ela é discutida gera uma tal divisão entre polos, como se quem levanta o problema estivesse a querer manchar todas as forças de segurança e quem está do outro lado defender os seus pontos de vista e atacar, nomeadamente, dirigentes antirracistas, opta por lançar toda a sua fúria no ataque a dirigentes antirracistas, fica-se neste bipolarismo e ninguém chega a uma discussão séria sobre o assunto. Mas eu acho que há pouca assunção da seriedade da coisa neste sentido. Nós ouvimos, nomeadamente, há pouco tempo, o caso de Manuel Moraes, como sabe, membro da ASP, que disse claramente, aliás, no âmbito da tese dele, não é? Falou de uma forma aberta, corajosa, desabrida, não é? Do racismo existente em alguma, não estou a manchar as forças de segurança todas, obviamente, nas forças, na PSP, penso que se referia à PSP, sim. Aliás, ele disse o racismo está na sociedade e, portanto, o racismo também está nas forças de segurança, e ele disse que era obrigação de todos nós discutirmos este assunto à séria, e falou de uma coisa que nós já sabíamos, nomeadamente sabíamos através de relatórios internacionais, que não acontece apenas em Portugal, que é a infiltração de pessoas de extrema-direita nas forças de segurança para poderem atuar de determinada forma. Nós sabemos que aqui em Portugal houve dirigentes de sindicatos de forças de segurança que apoiaram partidos xenófobos e racistas abertamente. Sabemos que há Facebooks de pessoas, de agentes de forças de segurança, de sindicatos com discursos absolutamente odiosos, de ódio e racistas, e, portanto, são pessoas que zelam pela nossa ordem e pela nossa segurança, e sabemos que há elementos da Força de Segurança, nomeadamente com símbolos racistas e até nazis tatuados no seu corpo, e eles estão presentes nas nossas forças de segurança. Isto quer dizer que todas as forças de segurança são racistas? Não. Isto quer dizer que há um problema. E o que, nomeadamente, Manuel Moraes veio dizer é que não há, ao contrário do que aqui foi dito, grande reação quando os problemas acontecem. Ou seja, não a formação, ótimo, mas também temos que ter repressão destes fenómenos, isto é, eu tenho maior respeito pelas forças de segurança e eu não quero que estes elementos manchem as forças de segurança e não quero que haja racismo dentro das forças de segurança. Agora, eu quero é reconhecer que ele existe e estripá-lo, e que não tínhamos que assistir a situações limites como a condenação destes oito agentes da PSP pelos atos que todos sabemos que envolviam os cidadãos de Cova da Moura, todos eles negros. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sandra Cunha do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigada mais uma vez. E cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, Sr. Secretário de Estado. Eu não vou alongar muito, até porque tanto a deputada Sandra Pereira do PSD como a deputada Isabel Moreira já pegaram em muitas das coisas que eu tinha aqui para falar, mas apenas reforçar um pouco naquilo que se refere ao trabalho e à discriminação, especialmente no acesso ao emprego, no acesso ao trabalho por parte de minorias étnicas e mais mais uma vez aqui com o especial enfoque, se bem que todas as pessoas de minorias étnicas, raciais, e até, enfim, vários migrantes, mas têm dificuldades, enfrentam dificuldades, mas especialmente as pessoas de origem cigana. Sabemos bem como é difícil para estas pessoas conseguirem entrar no mercado de trabalho, seja em que setor for, seja em que área for, seja em que região for. E, portanto, as dificuldades que enfrentam. Aquilo que eu pergunto é que tipo de, ou se há, e que tipo de ações afirmativas, portanto, e discriminação positiva, e que tipo de ações afirmativas na área do trabalho existem, especificamente direcionadas a promover o acesso ao emprego destas pessoas concretas. Depois, em relação àquilo que são estes problemas que, aliás, já têm sido reconhecidos, e que são estes problemas de focos de racismo nas forças e serviços de segurança. A formação, evidentemente, é muito importante, mas é também muito importante que não seja feito algum tipo de, ou não seja criada uma invisibilidade, que é aquilo que sistematicamente vem acontecendo, que se vai, enfim, escamoteando de alguma forma aquilo que realmente acontece. Os vários relatórios que têm surgido, e aliás também o relatório da ECRI do ano passado, mostra bem como não só existem e mostra esta preocupação pela existência de muitos casos de violência racista nas forças e serviços de segurança, e reforça aquilo que disse a deputada Isabel Moreira, isto não quer dizer que todos os elementos das forças e serviços de segurança são racistas, muito pelo contrário, mas aqueles que são, aqueles focos que existem, fazem os estragos que conhecemos. Mas, portanto, não é só esta preocupação com este número elevado de situações de abuso de autoridade, enfim, de discriminação e de violência racista, mas é também a falta de, e que também é denunciado no relatório da ECRI e noutros que seguiram, a falta de investigação e a falta de abertura de inquéritos em todos. Há muitas denúncias que acabam por não acontecer nada, não é? Não serem investigados e não haver um inquérito relativamente a eles. E, portanto, isto parece que é, de alguma forma, tentar passar aqui uma esponja sobre aquilo que está a acontecer. E isso também se vê e também se prova pelo facto do Manuel Moraes, deste dirigente sindical, e ter, de quando faz esta denúncia, enfim, quando se insurge contra a violência racista, é alvo de petições, de ameaças, de petições com milhares de assinaturas para o seu afastamento. E, quer dizer, isto mostra bem como ninguém pode dizer nada em relação às forças e serviços de segurança. E aquilo que se diz em relação às forças e serviços de segurança deve-se dizer, deve-se denunciar todas estas situações, tal como se denuncia na área da administração, nas restantes áreas da administração pública, tal como se denuncia nas escolas, tal como se denuncia em qualquer lado. E, portanto, aquilo que eu pergunto é que medidas concretas é que existem e o que é que está a ser feito realmente para garantir que todas as denúncias, que todas as queixas, que todos os indícios, porque isto é uma situação muito grave e absolutamente intolerável e inaceitável, que todos os indícios até são devidamente e detalhadamente investigados para se apurarem responsabilidades. E é isto. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Relatora, Catarina Marcelino, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Já muito foi dito. Eu tenho algumas perguntas concretas para fazer a ambos. Queria-vos cumprimentar, antes de mais, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado. Mas dizer o seguinte, é interessante porque há uma questão que tem sido relevante ao longo destas audiências, que já são muitas audições, já ouvimos bem, umas 50 pessoas, se não mais, e é muito interessante porque há uma questão com censos ou sem censos que é, que eu acho que é óbvia para toda a gente. Nós não temos dados e nós precisamos de dados. Nós precisamos de dados, porque nós andamos a trabalhar com muito pouca informação, e isso é muito difícil fazer política pública na percepção, e portanto eu acho que isso é claro para toda a gente, e é um bom princípio, ou seja, é uma boa base de partida, que é, nós todos estamos mais ou menos de acordo, o método é que é discutível e portanto temos opiniões diferentes, mas estamos todos de acordo que não há, que há falta de informação e dados, e isso eu acho que já é chegar a um ponto de partida interessante. Depois queria fazer uma pergunta concreta sobre as questões, algumas perguntas sobre as questões da segurança e do Ministério da Administração Interna. Numa das audições das audições públicas que foram feitas a pessoas que são diretamente alvo da discriminação ou instituições que trabalham diretamente com essas pessoas, nós ouvimos a Amnistia Internacional. E a Amnistia Internacional dizia o seguinte, que há um número reduzido de processos sobre práticas discriminatórias por parte de agentes de segurança. Contudo, no que respeita a abuso de autoridades e ofensas à integridade física, há um número mais elevado de denúncias, isto na IGAI, que não se sabe se tem alguma motivação de discriminação ou racismo associadas. Portanto, o que a senhora da Amnistia nos dizia é que a classificação das queixas da IGAI levanta-nos este problema. Portanto, quando não são questões diretamente relacionadas com racismo na queixa, há outras ações que podem ter questões associadas e que não se percebe se há ou não há. E a minha pergunta é como é que estas classificações da IGAI são feitas, porque aqui é uma oportunidade de perguntar, porque nós não temos essa informação. Depois, quantos conselhos locais de segurança há no país? Isso também é importante para perceber até do ponto de vista regional como é que eles se localizam, porque contratos locais de segurança no Alentejo não é a mesma coisa da área metropolitana de Lisboa, e neste âmbito é importante perceber isso. Depois de perguntar também o seguinte, há uma tensão que existe e que é óbvia por toda a informação que temos, pela conversa com as pessoas dos bairros, com os acontecimentos públicos que têm acontecido. E há uma coisa que é dita recorrentemente, é que no passado houve um policiamento de proximidade nestes bairros de áreas metropolitanas, sobretudo da área metropolitana de Lisboa, havia polícia de proximidade. Há uma frase que o senhor comandante da polícia que cá teve disse e que já ouvi várias vezes, que é, nós até, dizem os polícias, nós até jogávamos à bola com as pessoas do bairro, é uma expressão muito ouvida. E o que aconteceu foi que essa política de proximidade para um determinado momento, e deixou de haver esse policiamento de proximidade e essa relação de presença no bairro. E a minha pergunta é se, para além dos contratos locais de segurança, ou dentro dos contratos locais de segurança, este tipo de política está prevista retomar, porque me parece que toda a gente é unânime, forças de segurança e as pessoas dos bairros, de que esta metodologia tinha eficácia. Aliás, como se vê nos projetos com as crianças, tudo o que é proximidade cria relação e, portanto, isso é importante. Isto são as perguntas para a senhora secretária de Estado. Ao senhor secretário de Estado, eu acho que foi notório na audição com a senhora inspetora-geral e da ACT e também um pouco na sua intervenção, apesar de haver uma consciência de que as questões do racismo e da imigração não são exatamente o mesmo, mas que a ACT está muito focada e o seu trabalho tem sido muito dirigido às questões da imigração e do tráfico de seres humanos, e bem, portanto, não há aqui nenhuma crítica no que eu estou a dizer, e bem, tem feito um bom trabalho, aliás, no tráfico de seres humanos, é de enaltecer o trabalho que tem sido feito, sobretudo na região do Alentejo, entre a ACT, o CEF, com as equipas multidisciplinares da APF, tem sido feito um trabalho extraordinário. Agora, a questão é esta, há um conjunto de matérias que têm a ver com racismo, que podem ser de pessoas que não são imigrantes, que acontecem, e eu acho que estava na altura de nós começarmos a refletir um pouco sobre como agir nessas questões, porque as questões da igualdade de género são uma boa malha para nós percebermos que tipo de intervenção é que podemos ter, e as questões da discriminação podem ser trabalhadas de uma maneira diferente do que são nestas áreas, mesmo na sensibilização das entidades, as questões da diversidade. Eu acho que junto da área da igualdade tem havido tão boas experiências que nós, se calhar, podíamos olhar para elas, pensar sobre elas e trazê-las também para o campo da discriminação étnico-racial. Porque as pessoas as pessoas que são alvo da discriminação estão constantemente a referir aspectos do seu quotidiano, que evidentemente não estou a dizer que são fáceis, não são fáceis para a ACT intervir, mas que são aspectos que não são aceitos nos concursos de emprego, apesar de eu saber que isso não tem a ver diretamente com a ACT, que são discriminadas no próprio local de trabalho, na progressão das carreiras, enfim, um conjunto de matérias que têm a ver com a questão do racismo. E se calhar era importante nós pensarmos e refletirmos, e gostava de ouvir um bocadinho o Sr. Secretário de Estado sobre isso. Também ainda em relação à área do emprego, eu gostava de perguntar sobre o que tem a ver com o IFP. Nós não chamámos cá o Sr. Presidente do IFP, não conseguíamos ouvir toda a gente, era impossível, mas nas questões do emprego e do IFP, sobretudo na área da formação, há um conjunto de aspectos que têm sido referidos nas audições, muito em particular relativamente às comunidades ciganas e à formação às comunidades ciganas, que o que toda a gente diz, especialistas na área das comunidades ciganas e as próprias pessoas da comunidade, é que há uma desadequação muito grande entre a formação profissional e a cultura das comunidades, a forma de estar das comunidades, as habilitações das comunidades ciganas e também a questão da adequação profissional da formação depois à possibilidade de entrar no mercado de trabalho, que há uma desadequação muito grande e que as pessoas ciganas acabam por fazer muitas formações que depois não têm qualquer utilidade na prática, porque depois as pessoas não conseguem trabalho e muitas vezes não há esse match. E, portanto, há experiências interessantes em Espanha de emprego apoiado, de formação apoiada. Também ouvir um bocadinho o Sr. Secretário de Estado falar das questões da formação profissional. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Temos aqui um conjunto de questões para a Sra. Secretária de Estado e para o Sr. Secretário de Estado. Eu dar-lhes-ia a palavra. Começamos tal como fizemos na primeira ronda pela Sra. Secretária de Estado, faz favor.
Muito obrigada pelas questões colocadas. Só para ver aqui a ordem. Eu queria, se me é permitido, fazer só uma outra questão da forma como o Governo tem vindo a articular-se no terreno nas várias políticas, que também acho que é importante, porque não funcionamos ministério a ministério, numa perspectiva muito local, muito comunitária da resolução dos problemas. Ou seja, o que é fundamental é, obviamente, para além das estratégias nacionais que fazem a orientação da política a seguir, o que nós temos procurado é, perante as situações concretas, tentar levar respostas concretas numa articulação das várias entidades no terreno. Vou dar o exemplo do contrato local de segurança em Serpa, em que ali o contrato local de segurança não tinha a ver com o fenómeno de criminalidade, mas de fenómenos que alteram a vida do cotidiano e que podem gerar situações de sentimento de insegurança, que muitas vezes também elas dão origem a questões de segurança. A Serpa tem 15 mil habitantes e, quando chega ao final de outubro, novembro, recebe quase um terço da população, ou seja, chega a 4 mil, 5 mil cidadãos para a apanha da azeitona, e concentram-se em determinados locais. E houve necessidade de uma primeira fase com a Câmara Municipal e os presidentes de junta, com ações de sensibilização nas adegas ali existentes, nos lagares, e com os próprios empresários, numa primeira fase, dizer à população que as forças de segurança estavam lá e que não havia nenhuma insegurança pelo facto de aqueles nepaleses, indianos, paquistaneses que estavam a chegar seriam perturbador ou uma ameaça à sua segurança. Pelo contrário, que eram pessoas que, apesar de terem hábitos culturais distintos, eram pessoas que também, elas muitas vezes, eram vítimas de exploração laboral, e que, portanto, era necessário criar um diálogo com essas pessoas. Depois foi também necessário fomentar, por um lado, criar um centro de apoio à integração de migrantes no local, procurar dar aulas de língua portuguesa a quem assim o entendesse, para criarem alguma ligação, fazer ali contactos, e inclusivamente fizemos não só ações de sensibilização, como trabalhos conjuntos entre a GNR, o CEF, a ACT, a Delegação de Saúde. Houve ali várias iniciativas conjuntas no sentido de, por um lado dizer nós precisamos destes trabalhadores cá, e, portanto, primeiro fizemos a sensibilização e depois ações de fiscalização para saber as condições efetivas em que estes trabalhadores estavam a ser recebidos. E fizemos, chegámos a fazer, e temos ainda panfletos em nepalês, em romeno, em várias línguas, dizendo-lhes os direitos, os deveres, quem é que se podiam dirigir em caso de terem alguma dificuldade em termos de saúde, em termos de trabalho, enfim. Temos vindo a fazer essa campanha e o mesmo fizemos em todo o Algarve, reunindo com os presidentes de Câmara, solicitando com a Direção Regional do CEF a identificar as zonas onde havia propriedades agrícolas que pudessem ter estrangeiros, para que houvesse um contacto com o proprietário, para que ele próprio tivesse consciência das circunstâncias em que deveria receber os trabalhadores. E, portanto, temos vindo a fazer esse trabalho localmente, porque a resposta tem que ser local. Temos em Silves um exemplo muito bom, em que conseguimos, precisamente porque a Santa Casa da Misericórdia local precisava de pessoas para o lar de terceira idade, e no âmbito do contrato local de segurança fomos procurar pessoas de Silves, que o EFP deu cursos de geriatria para fornecer pessoas para a própria Santa Casa da Misericórdia, no fundo resolvendo localmente o encontro de vontades entre os serviços desconcentrados, os serviços municipais e as instituições locais. E é muito este trabalho de rede que tem vindo a ser feito nos contratos locais de segurança, que hoje são 27 municípios, vários territórios abrangidos em várias tipologias. Temos a tipologia do MAI bairro específico para os bairros, para determinado tipo de territórios, o MAI município, que abrange todo o Algarve, e também o MAI cidadão específico para este, como a situação de Beja, peço desculpa, de Serpa, para situações onde há necessidade de fazer um outro tipo de intervenção. Relativamente à questão que me foi colocada pela senhora deputada do PSD, não existem só mediadores, obviamente, no âmbito dos contratos locais de segurança. O programa Escolhas, todo ele tem mediadores. Enfim, o que nós fazemos é, em locais onde há contratos locais de segurança que têm programas Escolhas, naturalmente que é um ponto importante, um parceiro importante no âmbito do contrato local de segurança, onde não há, nós procuramos criar condições para que haja, porque é fundamental ter mediadores em determinadas comunidades. Relativamente à questão do racismo e da xenofobia e da violência no seio das forças de segurança, eu acho que nós temos que não escamotear o problema, mas quando se discute, tem que se discutir com serenidade, precisamente porque é uma área, vamos lá ver, é verdade que, como disse a senhora deputada Sandra Cunha, nós temos que olhar para estas situações no seio das forças de segurança como na demais administração pública. Só que enquanto na administração pública o direito que é afetado por essa situação tem várias dimensões, além da discriminação em si e da situação fática em si, há a questão da questão do uso da violência, que é muito mais complexo, e há a questão da autoridade, e portanto tudo isto leva a que o assunto seja também discutido com serenidade. Precisamente porquê? Porque Nós não podemos escamotear aquilo que há, nem podemos sequer permitir que os indícios ou as situações que são detectadas nas forças de segurança não tenham imediatamente um processo de averiguações e que haja uma reação dura relativamente a essas situações, até porque são situações em que comportam precisamente uma dificuldade de compatibilização com o exercício da profissão. E isso pode não acontecer noutras situações da administração pública. Portanto, a resposta tem de ser, de facto, imediata em termos de intolerância total relativamente a estas situações. Outra coisa é o impacto que determinadas ocorrências têm no seio da comunidade, o alarme social que elas criam, o que já é por si muito positivo no nosso entender, haver a percepção de que uma situação destas é totalmente intolerável pela sociedade e, portanto, tem um impacto forte, o que não significa depois que essas situações representem uma parte significativa das forças de segurança. Porque se nós compararmos o número de intervenções que diariamente as forças de segurança fazem e formos ver o número de situações que dão origem à queixa, vemos que elas são perfeitamente residuais. Têm, pela intolerância que já se instalou entre nós, um impacto que de facto nos leva muitas vezes a poder levar a uma percepção errada e que se confunda às vezes em certos discursos com uma cultura organizacional, que seja uma cultura da própria organização. E é aí que nós devemos ter muito cuidado, porque não é uma cultura da organização, não é. E ela deve ser também, devemos saber separar essas situações. Nós mesmo, aliás, a Direção Nacional da PSP, relativamente, por exemplo, a comentários racistas e de outro género no Facebook, por exemplo, de vários agentes, fazem a investigação para saber se de facto aquela a situação corresponde de facto a um agente da PSP ou se é alguém que se faz passar pela PSP para fazer o comentário. Portanto, tudo isto tem de ser visto investigado para sabermos exatamente o que é que estamos a tratar, precisamente pela delicadeza que pode ser um excesso para um lado ou um excesso para o outro. Portanto, nós não podemos censurar sem saber se estamos a censurar aquilo que efetivamente corresponde à verdade ou se é uma situação criada para levar precisamente a este debate de que quem não é racista é contra, quem não condena é contra ou é a favor, e criar aqui um diálogo de os bons e os maus, como se isso fosse, digamos, uma questão de uma questão de ou se está a favor da polícia ou se está contra a polícia. Não, nós, ninguém está contra a polícia, ninguém pode tolerar situações de racismo, de abuso de poder dentro da polícia. E é isso que tem de ser bem claro relativamente, acima de tudo, no Ministério que tutela a Força de Segurança e que deve considerar perfeitamente intolerável esses comportamentos. E também pedir essa investigação no sentido de verificar se tudo o que corre, porque nós temos também uma área sensível em termos de fake news e, portanto, temos que também saber distinguir aí o que é que efetivamente é ou não é real. Agora, que os casos que acontecem são lamentáveis, são, mas também revelam que existe uma maior consciência social relativamente à intolerância relativamente a essas situações. E isso também temos que saber dar valor a isso, porque cada vez que acontece uma situação há efetivamente alarme social relativamente a essas situações. E, portanto, não é procurar escamotear a situação, é procurar que ela não atinja a organização e que permita precisamente continuar a fazer o trabalho de formação, de investigação. E também uma outra questão que eu gostaria aqui de referir, que é o seguinte: quer a GNR, quer a PSP, têm milhares de horas por ano de formação dadas a estudantes, a terceira idade, a grupos vulneráveis, ou seja, elas próprias não só têm de ter formação, como elas próprias são formadores nas escolas, junto de grupos vulneráveis, para precisamente de a sensibilização para as questões de racismo, para as questões de violência doméstica, para inúmeras questões de direitos humanos, em que a existência dessas ações se consolida a própria cultura dentro da própria organização, criando maior consciência até para estas questões. Portanto, há aqui não só a formação que os agentes devem ter, mas também aquela que eles dão, e são milhares de horas que, junto das escolas, junto às comunidades de centros de terceira idade, junto de vários setores, onde a polícia sistematicamente dá este tipo também de formação e alerta para as pessoas. E isto não significa que não se reconheça o problema e que não se atue de forma de tolerância zero, se assim se pode dizer, relativamente a estes casos, porque se causa um caso, causa alarme social, ele também tem que ser exemplo para que não volte ou não possa voltar a acontecer. Agora, é verdade que as nossas forças, como eu referi, são constituídas por homens e mulheres que muitas vezes transportam para o interior um determinado tipo de cultura, e que a própria organização tem que ter essa capacidade de corrigir, selecionar ou expurgar. E é isso que se pede às forças de segurança, é que tenham essa capacidade interna para o fazer. E para terminar, queria só ver se não deixei nenhuma situação em aberto sobre o policiamento de proximidade. Não, é feito muito. Hoje em dia, aquilo que se passa nas forças de segurança relativamente ao policiamento de proximidade e, acima de tudo, é mais visível em pequenas comunidades ou em pequenos centros urbanos, onde essa proximidade é muito intensa, quer ao nível dos autarcas, quer ao nível das associações culturais, onde existe, onde há, como há pouco referi, jogos de futebol entre bairros e polícias, entre determinadas urbanizações, entre jovens. Há uma interação muito grande, acima de tudo, naquelas localidades onde o conhecimento da zona já é de tal forma que já há uma interação muito grande. Nós temos vindo a fazer reuniões com todos os presidentes, com os senhores presidentes de Câmara, e o contacto com as forças de segurança, a identificação dos problemas, são de uma proximidade muito grande. E, portanto, além do policiamento específico do comércio seguro, do idoso em segurança e da escola segura, há um outro tipo de atividade que a própria PSP e GNR fomentam, a ponto de haver aulas de música conjuntas em determinadas instituições, muito também com o apoio da própria, das próprias bandas da PSP e da GNR às jovens, para que precisamente haja essa relação entre eles.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado, e passaria agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Emprego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentei tomar aqui algumas notas sobre as perguntas concretas que foram feitas e as preocupações que foram expressas. Muito rapidamente, no que diz respeito à atuação da Autoridade para as Condições de Trabalho, para começar por um, talvez até pelo aspecto que já desenvolvi mais na intervenção inicial, enfim, referi a alguns dos números das ações concretas de sensibilização que são feitas no âmbito da igualdade e da não-discriminação, que incluem também as questões étnico-raciais e a questão da formação também inicial dos próprios inspectores. Agora, creio que é evidente que por prática de muitos anos e por política, aliás, não exclusiva desta entidade, mas porventura dos serviços públicos em geral e também de todo aquele que é o nosso enquadramento institucional mais amplo, de facto nós não temos muita informação específica sobre aqueles casos que, sabendo nós que são sobre problemáticas de não discriminação e igualdade, quais são aqueles que têm como fundamento por parte dos queixosos as questões étnico-raciais. E portanto eu estou perfeitamente aberto, e creio que é algo que deve ser discutido, a que haja de alguma forma uma tentativa de quando... Quer dizer, a ACT não faz provavelmente estatísticas muito detalhadas sobre cada um dos grandes subgrupos de ações que desenvolve, mas não me parece mal, honestamente, até preciso ajudar a produzir mais informação, e eu já lá ia também à questão da informação, creio que poderia ser útil que viesse a existir algum tipo de tratamento para, no fundo, desmiuçar as subcategorias de igualdade e não discriminação de que estamos a... de que estamos a falar quando falamos neste núcleo de ações concretas, ações inspectivas, de casos que foram acompanhados a este respeito. Portanto, penso que é eventualmente um caminho que pode ser seguido. Obviamente há sempre aqui uma questão no que diz respeito ao trato para as condições de trabalho, tem a ver com a sua autonomia inspectiva, mas creio que eventualmente não colidirá com essa autonomia, a que estamos também vinculados no âmbito de uma convenção específica da OIT. Portanto, enfim, sobre a questão da ACT, penso que seria isto que havia a dizer. Não tenho a certeza se me esquece de alguma questão específica sobre a atuação da ACT, e evidentemente também que há sempre margem para melhorar os conteúdos das ações de sensibilização sobre esta temática, para dar mais espaço às temáticas étnico-raciais. Ah, já sei o que queria dizer, não tinha aqui nas notas. Foi referida pela deputada Catarina Marcelino a questão das discriminações no âmbito dos concursos de emprego, eventuais discriminações no âmbito dos concursos de emprego para aceder a postos de trabalho. E de facto é uma questão que pode acontecer. Obviamente que a ACT, nem a ACT nem nenhuma entidade de outro tipo acompanha cada concurso, nem as entrevistas de emprego, nem os processos de seleção, e portanto esse é o típico aspecto em que só mediante denúncia de alguém que se sinta lesado, como aliás se passa nos casos de discriminação, porque enfim também sei que várias das e dos presentes acompanham muito, de muito perto essas questões, quando falamos de questões de discriminação, até no seu sentido jurídico mais estrito, a prova tem sempre uma componente casuística, não é? E de aplicação a um caso em concreto e de ações concretas que levam a essa discriminação, e portanto tem sempre que partir daí, mas creio que no âmbito da regulação do mercado de trabalho estamos a falar não de um contrato de trabalho, mas de um comportamento de um empregador perante potenciais candidatos de emprego, e portanto estamos genericamente a falar de relações laborais, porque há algumas normas sobre os concursos de emprego, os anúncios, e portanto creio que por aí poderá haver alguma margem para trabalhar também, mas como digo, nesse caso, do ponto de vista operativo e inspectivo, só vejo mesmo maneira de o fazer através de, sendo sempre questões de difícil prova, mas só vejo maneira de o fazer de facto a partir de casos concretos e de denúncias que surjam, porque enfim, nem faria sentido, creio eu, haver um acompanhamento por parte da ACT ou de outra entidade dos processos de recrutamento privados das empresas. Depois, a questão das políticas ativas de emprego e formação, portanto, políticas ativas do mercado de trabalho, às quais me referi, porventura, também de maneira menos detalhada. Bom, há uma nota genérica que gostava de fazer, que é, eu creio que, deste ponto de vista, mesmo que possam não existir muitas ações destinadas à problemática étnico-racial ou da discriminação nesse plano, e ainda menos a grupos específicos que estejam identificados ou que possam ser circunscritos de alguma forma em diferentes contextos geográficos, eu conheço talvez poucas instituições em Portugal cuja ação, por definição e pela sobreposição dos mecanismos de desigualdade que muitas vezes fazem com que a desigualdade e a pertença étnico-racial esteja associada também a desigualdades sociais, desigualdades de rendimento, dificuldades perante o emprego, baixas qualificações, enfim, todo o ciclo de reprodução também da pobreza e da exclusão que conhecemos. Poucas entidades terão, porventura, uma atuação tão, eu diria, transversal ou com impactos tão transversais e tão profundos perante públicos muito desfavorecidos e também perante situações que estão em situações de desfavorecimento, em parte ou em todo, também por via do seu enquadramento no quadro desta temática de discriminação que aqui tratamos hoje. No que diz respeito à dimensão do emprego das políticas ativas, o facto de elas terem vindo a ser cada vez mais focalizadas, de estarem a ser cada vez mais focalizadas nos públicos mais afastados do mercado de trabalho, desempregados de longa duração, desempregados de muito longa duração, pessoas que não têm contribuições durante muitos anos, o que nem sempre significa que estejam exatamente desempregadas, podem eventualmente estar em trabalhos informais, totalmente desprotegidos, numa economia informal e paralela. Portanto, este crescente centramento neste tipo de públicos tem como consequência, infelizmente, e se partirmos do pressuposto que se verifica, creio eu, de que as desigualdades, que a discriminação étnico-racial se reflete também nas desigualdades, então haverá aqui um efeito claramente muito positivo, ou potencialmente muito positivo, sobre esta realidade. Acresce que já durante o mandato do atual governo houve a inclusão de um conjunto de públicos muito desfavorecidos como públicos preferenciais das políticas ativas de emprego, um deles foram os refugiados. Mais uma vez, quero aqui fazer o disclaimer, não quer dizer que todos os refugiados tenham um enquadramento necessariamente do ponto de vista da problemática étnico-racional, mas sabemos que há uma percentagem que tem, e esta inclusão de refugiados como potencial destinatário preferencial das políticas de emprego, ativas de emprego, tem aqui, pode ter aqui um impacto positivo que queria salientar. Depois, do ponto de vista da ação local, há o IFP, como aliás foram aqui citados vários exemplos, com diferentes ministérios, com diferentes programas, há em particular para estes públicos mais desfavorecidos e em particular também onde as desigualdades de diferentes tipos também se concentram depois em padrões de segregação residencial, padrões de guetização, de isolamento, de estereótipos e de estigmatização de um conjunto de bairros, de pessoas, etc. Há um trabalho de parceria local muito forte entre o IFP, obviamente forças de segurança e outras entidades, também com entidades como a rede social, as entidades IPSS, rede social, algumas delas dedicadas especificamente a este tipo de problemáticas de que estamos aqui a tratar, a ação dos gabinetes de inserção profissional, que está muito focada para esta ação local, e não queria deixar aqui de referir um aspecto essencial nas temáticas que aqui tratamos, que tem a ver com o trabalho em estreita parceria com o programa Escolhas e com os mediadores dos Escolhas, porque há aqui, ao nível local, um trabalho de rede que eu diria que está já internalizado. Obviamente corre melhor em alguns sítios, pior noutros. Eu honestamente não tenho de memória se há avaliações do programa Escolhas que permitam identificar de alguma forma como é que corre esta parceria com o IFP, com os centros de emprego do IFP e com os gabinetes de inserção profissional em particular, mas tenho e posso dizer com segurança que do lado do IFP há uma percepção positiva das vantagens desse trabalho de terreno, de mediação e de proximidade com pessoas, com grupos, com bairros, seja individualmente, seja nestes contextos, como digo, que podem envolver alguma segregação ou discriminação até mais coletiva. Depois, já agora, não queria deixar também de referir o facto de haver estruturalmente uma parceria entre o IFP e o próprio ACIM, uma vez que o financiamento do ACIM de modo muito significativo, feito a partir de verbas do próprio IFP, e, portanto, o IFP, de alguma forma, na sua própria missão, tem inscrito nesta externalização, digamos assim, das preocupações com as questões também, quer dos migrantes, quer da integração, quer das minorias étnicas no mercado de trabalho, através desse financiamento permanente, anual, ao orçamento do próprio Alto Comissariado. Referi também uma nota que me parece importante. Falei aqui mais de políticas de emprego, mas as políticas de formação, independentemente de desadequações e dificuldades que possam existir para públicos específicos, as políticas de formação não têm como objetivo fazer, nem poderiam tê-lo, porque seria impossível, não têm como objetivo uma transição direta para o emprego. Ou seja, quase uma verdade lapalice, mas é verdade, os estudos demonstram que, obviamente, quanto melhores são as condições de partida dos públicos que entram em formação, maior é a sua probabilidade da melhoria da empregabilidade que decorre da formação depois ter um desfecho positivo concreto associado a um trajeto formativo qualquer. Dito isto, e fazendo aqui especificamente o enunciado sobre aquela que é a atuação transversal do IFP, o IFP tem um trabalho, como mais nenhuma entidade em Portugal tem, de formação profissional para quer jovens, quer adultos, dos mais desfavorecidos, aqueles que não concluíram os trajetos escolares, que passaram por situações de abandono, que têm níveis educativos e formativos e de qualificação muito, muito, muito baixos na população, e obviamente que isto apanha muitas pessoas também que podem estar envolvidas, que podem ter algum tipo de pertença também do ponto de vista étnico-racial específica, e portanto há aqui um trabalho que abrange, e eu conheço por natureza de função transitória enquanto Secretário de Estado, conheço muitos centros de formação, já visitei muitas turmas, muitos cursos, e creio que a diversidade de públicos que estão presentes é evidente também deste ponto de vista, e portanto há aqui um efeito positivo. Lá está, não é necessariamente de bom sinal, porque será sinal porventura de que há aqui uma associação entre pertences a determinados grupos e baixas qualificações, mas há um trabalho que é feito e que abrange muitas pessoas a este respeito. Há já agora uma nota que também queria deixar, eu não referi inicialmente, mas falou-se há pouco aqui desta questão, e é uma questão importante, a questão da barreira linguística, que muitas vezes, lá está, não tem necessariamente uma sobreposição com a dimensão étnico-racial, mas pode existir e existe em muitos casos, e o IFP tem também oferta formativa, o chamado Português para Todos, que abrangeu no último ano mais de 3.500 pessoas. Eu não tenho dados, porventura o Secretário de Estado João Costa teluzia sobre o trabalho que também é feito nas escolas a este respeito, mas só no IFP foram 3.500 pessoas que em 2018 frequentaram estes cursos. Depois, por fim, e para terminar...
O tempo, Sr. Secretário de Estado, não tivemos aqui um conjunto de momento onde o tempo não foi contado.
Ah, já não é aquele...
É mais.
É muito mais. Então, peço desculpa, eu estava a olhar e estava... Estava a espantar-me de ter conseguido. Sim. Ok, então, mesmo para terminar no minuto, e porque foi feita expressamente a pergunta a todos os membros do Governo e a nós que estamos deste lado, sobre a questão dos censos, e era mesmo sobre isso que queria concluir, Bom, queria dizer que a minha opinião pessoal aqui pouco contará. Creio que a opção que foi tomada foi a opção equilibrada e correta, ou seja, não apenas a respeito desta questão, mas em muitas questões que têm a ver com o modo, com o que é perguntado e como é perguntado. O INE tem, felizmente, autonomia também técnica e tem um Conselho Superior de Estatística que integra diferentes sensibilidades, onde o assunto foi muito debatido, há um debate público muito grande sobre essa matéria. Eu, enfim, creio que a opção que foi encontrada vai um pouco de encontro àquilo que foi aqui referido, que é, creio que é evidente que precisamos de mais informação. Eu, agora eu digo pessoalmente, e até como sociólogo, tenho as maiores dúvidas de que a categorização censitária de toda uma população com base em critérios étnico-raciais seja uma boa opção, especialmente quando existem muitas dúvidas, e eu, por exemplo, tenho muitas dúvidas e creio que não há um consenso sobre isso, se seria útil e um bom caminho fazer essa pergunta, como digo, num instrumento de tipo censitário, que é, não esqueçamos, uma contabilização oficial e categorização oficial das pessoas. O mecanismo que foi encontrado, que é o tal inquérito, creio eu que foi, enfim, o compromisso, a decisão que foi tomada, creio que, pelo INE de avançar nesse sentido, penso que é um contributo positivo e, aliás, como aqui se vê, não faltam áreas em que será possível e importante aprofundar a informação e ter mais informação. O facto de não haver uma pergunta nos censos, a meu ver, foi uma opção prudente, equilibrada, e creio que será, acima de tudo, muito mais importante aprofundar e dar passos no sentido de termos cada vez mais informação sobre, nos casos de discriminação, aquelas que têm um fundamento étnico-racial, as queixas que existem, as ações da ACT, por exemplo, parece-me que é um caminho possível, não quero aqui assumir nenhum compromisso sobre isso, até porque não posso, mas penso que é um bom exemplo de como progredir no âmbito da discriminação, ou da informação que temos sobre discriminação, com base numa melhor, como é que posso dizer, contabilização quer casos concretos, quer ações concretas que são feitas, pode ser um caminho talvez mais prudente e mais equilibrado do que partir para uma categorização de toda uma população numa pergunta censitária. Mas aqui é a minha opinião, já como foi perguntada, deixou também.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Chegámos ao fim desta audição conjunta. Foi muito rica, obviamente que não se esgotam as áreas nem os domínios de execução das políticas públicas no que diz respeito ao melhor entendimento das questões do racismo e da xenofobia. Também na conferência final iremos ter outros ministérios, nomeadamente a Justiça e a Sra. Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, com uma visão transversal, dada também o domínio da sua ação política. De todo modo, apesar da autonomia das várias intervenções, percebemos e foi bem expressa a forma como, na execução das políticas e na forma como chegam aos seus destinatários, elas se articulam e se cruzam. Portanto, agradecer mais uma vez os contributos, a disponibilidade neste final de legislatura e com as agendas sempre muito sobrecarregadas para estarem connosco hoje aqui. Também agradecer mais uma vez à Sra. Deputada Relatora o extraordinário trabalho que têm feito e, sobretudo, as propostas deste conjunto de audições que têm promovido no que diz respeito à realização deste relatório, que estará concluído e será publicamente apresentado no dia 9 de julho, no próximo dia 9 de julho. Muito obrigada mais uma vez a todas e a todas. Daríamos. Faz favor, Sra. Secretária de Estado.
Só dizer que vou enviar um vídeo que nós fizemos de recolha das experiências do CLDS. Já tem 6 meses, portanto, entretanto, já foi feito, por todos os dias há novas iniciativas, mas para dar uma ideia do que é que tem sido feito para juntar à documentação. Está bem? Muito obrigada.